Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Nessa quinta-feira, dia 4 de julho, o mercado internacional, a Bolsa de Chicago, permanece fechada devido aí à comemoração do feriado da Independência Americana nos Estados Unidos. Então, nesse dia que as bolsas internacionais, a Bolsa de Chicago, não opera, a gente aproveita para repercutir um pouquinho o atual cenário do mercado do milho, as grandes altas nas cotações de Chicago que apresentaram ontem ali com altas de 4% com relação ao último pregão em Chicago e também um pouco dos reflexos dessa alta do milho em Chicago aqui no mercado brasileiro, nas cotações para o produtor nacional e também como andam aí as vendas da atual safrinha, segunda safra de milho no Brasil. Para isso, a gente recebe aqui a Daniele Santos, ela que é analista de mercado da Celeris Consultoria e vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Daniele, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer, Guilherme, é um prazer nosso da Celeris também falar com vocês. Boa tarde a todos que nos ouvem. Chicago ontem, como você já comentou, Guilherme, apresentou uma alta de 4% no preço. Essa alta, ela é devida principalmente à recuperação da queda na sexta, que na sexta nós tivemos aí o USDA relatando uma área de 2 milhões de hectares, mais ou menos, acima do que o mercado esperava, então pegou de surpresa o mercado. Então Chicago ontem se recuperou dessa queda na sexta-feira. Além disso, impactou também a questão do clima nos Estados Unidos, que continua desfavorável agora, não mais para o plantio, mas para o desenvolvimento dessa safra nos Estados Unidos, que traz uma expectativa de alta para a gente em Chicago.
A gente acompanha, né, os últimos números divulgados pelo USDA, apontando ali uma qualidade dessas lavouras de milho abaixo do que o que foi apresentado nos últimos anos. Essa tendência dessa qualidade um pouco abaixo deve permanecer por mais tempo durante essa safra americana?
Enfim, a tendência é de que esses grãos em condições mais ruins dê suporte a essa alta em Chicago, essa tendência altíssima que Chicago assumiu aí pós início de plantio nos Estados Unidos. E a gente deve ficar atento ao clima no Corn Belt, que é quem vai ditar as regras de como vai se desenvolver a safra americana.
E pelo que vocês acompanham aí dos números, das estimativas, essa alta deve permanecer subindo os preços das cotações lá nos Estados Unidos ou é uma tendência que já foi precificada e agora a gente deve ter um pouco mais de estabilidade?
Olha, até o próximo dia 12, que é quando os Estados Unidos, quando o USDA trará o novo relatório da área efetivamente plantada, esse caso deve oscilar bastante por conta da especulação do mercado sobre essa área a ser plantada. Então, de hoje até o dia 12, a tendência é que esse preço na Bolsa de Chicago oscile bastante.
E, Daniela, a gente, né, aqui no Notícias Agrícolas, nos últimos dias, ouviu bastantes analistas comentando sobre esses assuntos e um ponto que surgiu como tendência de alta para o mercado do milho é a possibilidade, né, da China começar a utilizar etanol do milho, que aumentaria essa demanda global e diminuiria ainda mais os estoques mundiais de milho. Existe essa pressão? É uma possibilidade para manter ali esse mercado do milho aquecido para os próximos anos?
Com os Estados Unidos e China caminhando novamente para uma resolução em paz comercial que foi iniciada em março do ano passado, pode ser que nesse acordo entre também uma pressão para que a China passe a comprar mais milho dos Estados Unidos, justamente por essa maior demanda por etanol de milho. Então, sim, é um fator que pode dar uma tendência altista para Chicago, mas ainda precisamos de mais fatores para confirmar.
E, ao mesmo tempo, né, aqui no mercado interno, a gente tem um cenário que se apresentava no começo dessa safrinha de milho, essa segunda safra, uma tendência de que os preços poderiam ser mais baixos do que o normal, em função, né, da grande produção brasileira, mas justamente toda essa questão da safra americana influenciou bastante, e o que a gente vê hoje são preços até acima do esperado para o mercado brasileiro, né, Daniele?
Sim, nós iniciamos a safrinha já com uma expectativa de grandes produtividades, de alta na produção. Então, o cenário para o Brasil, o cenário da América Latina, era de abundante oferta de milho. Isso, lá no começo, no plantio da safrinha, já trazia para a gente um cenário de necessidade de exportar algo em torno de 30 milhões de toneladas. Para que a nossa oferta não fosse muito abundante, isso trouxesse altos volumes de estoque e atrapalhasse na formação de preços. É importante lembrar também que, olhando para a dinâmica de precificação nacional, as exportações elas entram mais como complementar a essa demanda, porque, diferentemente do caso da soja, você tem um consumo interno aí, que é formado pela indústria de etanol, pela indústria de ração animal, também indústria de consumo humano, muito alto. Então, com essa reversão em Chicago, você tem um cenário de oferta global mais desfavorável do que se desenhava no começo da safra, se abriu o mercado e abriu oportunidades para que o Brasil pudesse exportar mais. Com isso, você acaba diminuindo um pouco o nosso estoque, a disponibilidade de milho no mercado interno, o que reverte esse cenário de expectativas de preços desfavoráveis no começo da safra.
E essa grande alta que a gente teve em Chicago ontem, né, com os preços aí dos primeiros contratos, contrato julho subindo 4%, ela teve reflexos para o mercado interno? Já deu para sentir isso daí? Ou vai ser um reflexo que vai acontecer ainda agora nos próximos dias?
Como eu te disse, um reflexo do mercado externo. Nos preços do milho no mercado interno, ele é um pouco mais limitado do que o mercado da soja, por exemplo. Porque nós temos aí a influência tanto do dólar, que agora entra em uma tendência de valorização do real, com a reforma da Previdência encaminhando, e também com os produtores um pouco retraídos, justamente com os compradores, aliás, um pouco retraídos, justamente na espera da safrinha que está entrando agora no mercado. Então, essa alta de ontem em Chicago, ela refletiu no mercado nacional, na formação de preços no mercado nacional, mas de forma limitada.
Até em função, né, dessa questão do dólar que você citou, essa acaba amenizando um pouco essa alta na hora da paridade das exportações, né?
Sim. Inclusive, é algo para o produtor, para os negociadores colocarem no radar, como que vai se comportar o câmbio daqui para frente, além da entrada da safrinha, além da condição climática nos Estados Unidos, que deve ditar o desenvolvimento dessa safra e, consequentemente, a oferta de grãos norte-americana.
Alô, Daniele?
Oi.
Oi, então, diante, né, de todo esse cenário que a gente comentou aqui, o que que você enxerga de tendência para os preços nacionais do milho? Essas cotações devem permanecer da maneira que estão? Há uma tendência de alta? Como que você enxerga aí os próximos dias, as próximas semanas para o mercado interno do milho?
Olha, há uma tendência de permanência dos preços nos patamares que eles estão, podendo dar um gás, uma tendência de alta, uma piora nas condições da safra norte-americana. Isso vai depender de como que o clima vai se comportar lá, se o clima vai ser favorável ao desenvolvimento desse grão, se não vai ser favorável.
E, Daniele, pelo que vocês acompanham, como que andam as negociações para essa safrinha brasileira? A gente já tem uma boa parte dessa produção negociada, o produtor tá, até em função dessa tendência de alta, segura um pouquinho para negociar mais lá na frente. Como que vocês enxergam aí essa movimentação das negociações para o milho brasileiro?
Os produtores, quando em abril, quando a gente teve a reversão do quadro de menores preços aí com o Chicago em alta, os produtores aproveitaram sim um pouco desse momento para negociar, até porque se estava diante de um cenário que não se esperava que fosse acontecer. Porém, com o passar das semanas e esse cenário desfavorável nos Estados Unidos se consolidando, os produtores estão um pouco recuados na venda e, e a parte compradora também está um pouco recuada, esperando justamente a oferta da safrinha acabar de chegar no mercado. Então, a comercialização ela anda a níveis lentos, mas com a chegada da safrinha, a tendência é de que a comercialização se acelere.
Dá para a gente ter uma ideia de quantos por cento dessa safrinha já foi negociada? É possível fazer um balanço nesse sentido?
Alguns planos de 40% já foi negociado.
Uhum. Então, aí a tendência até ali, depois do término da colheita, mais ali para as viradas do ano, o produtor devendo segurar então um pouco dessa produção, esperando que esses preços continuem melhorando também no mercado interno, né?
Sim, sim. A tendência é que conforme a safrinha vai chegando no mercado e esse ano nessa safra, com plantio adiantado, ou a colheita também está sendo bastante adiantada. Nós temos aí, na semana passada, já no Centro-Sul, 25,8% da safrinha já foi colhida, isso antes 12,2% do ano passado. Então, ritmo bom e acelerado de colheita. E conforme essa colheita for avançando, as negociações também avançarão. Não só por parte da parte vendedora, mas também da parte compradora, que se empenha mais com a safrinha chegando no mercado em comprá-la.
E, Daniele, diante, né, de todo esse cenário, todas essas variáveis que a gente conversou aqui, como que o produtor faz para escolher o melhor momento de negociação? É preciso ficar bastante atento a todas essas movimentações, não só internamente no Brasil, mas também tudo que acontece no mercado externo também, né? É preciso muita atenção e informação por parte do produtor.
Sim, sim. O produtor, nas próximas semanas, deve ficar bastante atento aos mapas climáticos no Corn Belt, para ter uma perspectiva de como vai ser a produção americana. E aí, essa produção americana, tendo uma quebra, abre espaço para ele exportar, para o Brasil, no caso, exportar. E também é importante ficar atento à questão da guerra comercial.
Tá certo, então, Daniele, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário atual do mercado do milho, tanto lá fora, no, nas cotações internacionais, quanto o mercado interno brasileiro. A gente agradece a sua participação e espera você aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu te agradeço e será um prazer sempre participar com vocês.
Essa é a Daniele Santos, ela que é analista de mercado e conversou com a gente para contar um pouquinho, um panorama sobre o atual mercado do milho, tanto nas cotações internacionais quanto também no mercado interno brasileiro. Segundo a Daniele, essas altas que a gente acompanhou nas cotações da Bolsa de Chicago ontem para o milho, subindo ali os primeiros contratos, o contrato julho de 2019, subindo 4% com relação à última terça-feira, essa tendência de alta deve permanecer para os próximos dias, e principalmente em função da baixa qualidade das lavouras de milho lá nos Estados Unidos. Ela aconselha até o produtor a ficar bastante atento nos próximos dias nos mapas climáticos do Corn Belt, o cinturão do milho americano, e que caso essas condições das lavouras continuem sendo prejudicadas, abre uma grande possibilidade de mais exportação para o milho brasileiro, o que ajudaria bastante o aumento das cotações por aqui. Segundo a analista, as próximas semanas devem ser de bastante volatilidade no mercado internacional do milho, esperando ali o próximo relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontando quanto realmente foi plantado nos Estados Unidos. Até lá deve ter bastante especulação sobre a quantidade exata desse número, então as cotações devendo variar bastante na Bolsa de Chicago. Já aqui no mercado interno, o produtor aproveitando essas altas de preços inesperadas até o começo da safrinha, que são impulsionadas justamente por esses problemas na safra dos Estados Unidos. Então o produtor aumentando a sua exportação, aumentando também os preços de venda em função dessa queda na oferta americana, então também um cenário bastante positivo para a venda do milho aqui no Brasil, com o produtor esperando, vendendo cerca de 40% da sua safra de milho até o momento e guardando ali o restante nesse momento, até saber exatamente quanto vai ser colhido aqui no Brasil, quanto vai ser colhido nos Estados Unidos, a qualidade dessa safra americana para poder aproveitar preços melhores mais perto do final do ano, após o término da colheita brasileira. Bom, eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais programação, então continue ligado no Notícias Agrícolas.